Especial Entrevista. Especial Entrevista.
No ar, Jaime Valente.
Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de Especial Entrevista desta terça-feira, 14 de maio de 2024. Avançamos com 17 graus de temperatura média para mais uma conversa com um convidado que já vamos revelar quem é. Antes disso, porque há sempre por aí alguém que nos sintoniza pela primeira vez, dizer que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar, estamos disponíveis em direto 24 ou 24 horas no mundo, basta apontar para radioavfm.net. Como é habitual em Especial Entrevista, também podem apontar para facebook.com/radioavfm. Estamos lá com áudio e vídeo em direto e aqueles que usarem esse meio vão ser os primeiros a saber quem é o nosso convidado, porque até já o estarão a ver neste momento. Vamos falar de cultura, talvez falemos também um bocadinho de viagens, talvez falemos de mecenato, vamos falar de um novo projeto, nasceu em março, se não estou errado, o nosso convidado já nos corrige se eu estiver errado, e pretende acrescentar algo a Ovar no panorama cultural, abrindo portas também a projetos da comunidade. O nosso convidado é um homem muito viajado, anda pelos quatro cantos do mundo, umas vezes a pé, outras de bicicleta, outras de meios de transporte mais convencionais. Alguns já adivinharam seguramente com quem vou falar. O projeto chama-se Lugar Landscape e o nosso convidado é o Rafael Polónia. Olá, Rafael.
Olá, Jaime.
Está tudo em ordem contigo?
Tudo em ordem.
Março, estava certo?
Março, 16 de março.
16 de março, ok. Fiz o trabalho de casa, embora mentalmente, e não cometi aqui nenhum erro na introdução. Está tudo bem contigo?
Tudo ótimo.
Entusiasmado, atarefado?
Sempre atarefado.
É?
Sim, eu gosto.
Ok.
Eu gosto de estar cansado de coisas que me sabem bem fazer. Não gosto de estar cansado de coisas que não me dão prazer fazer.
Exatamente.
E felizmente até hoje sempre consegui.
E viajar é das coisas que mais prazer te dá?
É das coisas que de mais prazer me dá. Possivelmente não será a coisa que mais prazer me dá, mas é das coisas que mais prazer. Sim.
Eu lembro-me assim de repente que já falámos quando fizeste a volta à Ásia de bicicleta, depois já falámos quando fizeste uma viagem solidária com um cão no outro lado da bicicleta, pronto, isto na rádio, depois vamos falando outras vezes, digamos, tantas viagens acabaram por te levar a fundar uma empresa de viagens.
Sim.
Que se chama Landscape.
Que se chama Landscape. Essa empresa nasceu há 6 anos, portanto, 7 anos, desculpa, vou fazer agora 8 em outubro, portanto ainda estamos longe, e nasceu como um projeto para mim, de mim, e com a intenção de trabalhar só comigo. Pronto, entretanto fui crescendo, e neste momento somos 30, portanto na empresa, 7 pessoas fixas e mais ou menos 20 e qualquer coisa freelancers.
Ok.
Além de todos os outros trabalham em design e internet e não sei o que à nossa volta.
Muitos desses são aquilo que vocês chamam de líderes de viagem.
São 20 e tal, sim, líderes de viagem.
Ou seja, as viagens da Landscape são feitas à medida.
As viagens da Landscape são viagens de autor.
Ok.
Para ser mais fácil também para as pessoas perceberem um bocadinho o que é. Não são viagens de pacote. Apesar de muita gente comunicar connosco nesse sentido, não são viagens que nós compramos à tonelada, fazemos-la só 2 a 3 vezes por ano cada destino, em datas certas e sempre acompanhadas por um líder em português, porque tem muito a ver com, não é o falar em português que nos interessa, é conhecer a cultura portuguesa. E muitas vezes nós estamos a uma mesa de jantar onde os portugueses reúnem tanto, e se tu falas português mas se não compreendes a cultura portuguesa, a piada não é compreendida por todos.
Certo.
E interessa-nos que seja um líder português que fala português.
Portanto, e que conhece a cultura do país para onde vão.
Sim, isso sem dúvida. Conhece a cultura, tem amigos lá, conhece muito bem, sabe as fugas todas, os planos B, C e D, se
certo.
Tiver que acontecer isso.
Certo.
Uma pessoa que se sinta tão em casa como no sítio onde vive.
Até porque normalmente muitas dessas viagens são para países, entre aspas, com umas aspas grandes, não convencionais.
Sim, nós temos os países mais convencionais que as pessoas procuram, a Índia, a Guatemala, o Peru, e depois temos os países menos convencionais que posso apontar, não tão menos convencional, mas o Irão, que é um país por onde viajamos muito, Jordânia, temos para Socotra no Iémen, temos para o Omã no Médio Oriente, portanto são países, Argélia, são países que possivelmente não serão aqueles que partem logo do bucket list das pessoas de eu quero viajar para aqui, mas que às tantas suscitam interesse, porque é que este pessoal viaja para aqui? E nós acabamos também por levar pessoas a viajar, são pessoas, os grupos são muito pequenos, até 12 pessoas, que também estão interessados por aquela cultura e, portanto, se vão adquirir aquela viagem é porque realmente são interessados por aquela cultura, por aquele país, e pronto, e no fundo acabam por, além de serem privilegiados em poder viajar, que nem, sim, toda a gente tem essa hipótese, sim, são privilegiados em poder conhecer o destino com um grupo muito pequeno e com uma pessoa que conhece esse destino,
sim,
e pronto, e que o apresenta conforme os olhos dele, não é?
E contactar muito mais com os locais, sim, com os usos e costumes, com os hábitos.
Sim, isso é a nossa ideia, sim. Nós nunca usamos, por exemplo, hotéis de cadeias internacionais, porque também nos interessa muito a sustentabilidade económica da própria comunidade, e portanto preferimos entregar o dinheiro a uma família, a uma empresa local do que uma cadeia internacional. Viajamos 90% das vezes em transportes públicos, juntamente com os locais, portanto, chicken buses na Guatemala, comboios onde dormimos na Índia, motas no Quénia, portanto, houve mototáxis, comemos em restaurantes locais, e daí também o grupo ser pequeno nos permite isso, não é? Porque nós entramos em qualquer restaurante, não precisamos ter marcação em quase nenhuma, porque as pessoas acabam por sentar nem que seja com os locais, e portanto essa proximidade que nós temos, esse tocar nas pessoas, não é? O tocar entre aspas, é uma coisa que é muito valiosa para nós.
O conviver, o estar, sim, próximo, o perceber,
exatamente,
às vezes até alguns porquês, porque é que as coisas são assim.
Exatamente, exatamente. Eu posso te dizer só uma breve história. Que, por exemplo, eu já não faço destino, mas no Irão eu tenho quase uma família no Irão, não é? Um pai, uma mãe, que eu não preciso de avisar que vou, basta tocar a campainha e eles abrem uma porta. E portanto, o levar as pessoas à casa desta família, que nada tem a ver com turismo, são pessoas comuns, acaba por dar um aproximar da cultura às pessoas que vão comigo, que elas não têm cá fora numa visão muito turista, não é? Eles acabam por falar muito mais de política, muito mais de economia, muito, sim, mais do que é a vida deles.
Do que os preocupa.
Exatamente. E que os faz aproximar a nós, que no fundo andamos todos em busca do mesmo, não é?
Certo.
E portanto, isto é o conceito das nossas viagens.
Vocês, de alguma forma, ajudam a desmistificar alguns mitos de alguns países, do género: epá, não vamos para ali porque aquilo ali está tudo em guerra e tal,
sim,
né?
Sim.
E se calhar, conhecendo bem, faz-se turismo sem nenhum problema, porque a guerra é mais nos telejornais.
A guerra acontece,
claro,
e nós evitamos a guerra, não é? Em muitos países que nós viajamos, as pessoas acabam de dizer: pá, mas aquilo é tão perigoso. E nós dizemos: tá bem, mas isso é o que passa na televisão. Ou aquilo é um regime ditatorial. Sim, mas eu não vou lá visitar o regime,
sim,
não é?
Sim.
Senão não ia, se calhar, aos Estados Unidos, que é dos países que têm mais atentados em todo o mundo.
Exatamente.
E mais pessoas morrem assassinadas, portanto, e as pessoas não se sentem mal de ir aos Estados Unidos,
uhum,
não é?
Uhum.
E portanto, é nesta visão de nós viajamos para sítios que queremos mostrar às pessoas e que as pessoas se sentem seguras. E este conceito, ainda tivemos este fim de semana a equipa toda de Office num festival de viagens, e eles repetiram lá uma frase de um autor que eu nem sou grande fã, mas que é: se viajar é perigoso, então experimenta a rotina.
Certo,
não é?
Certo.
E é isto mesmo. Eu acho que a rotina às vezes é tão perigosa, ou mais perigosa,
sim,
do que o viajar.
Verdade.
Porque nos acaba por nos meter coisas na cabeça que nós comemos através de mídia, que não estou a dizer que não sejam verdade, mas se calhar não são aquela verdade que nós precisaríamos conhecer.
Sim.
E portanto, e nós vamos para ver de perto.
Ou não são uma verdade que acontece em todo o território.
Exatamente.
Ou coisas desse género. Quando dizes grupos pequenos, são o quê? 15 pessoas, 20?
Não, 12, máximo.
12, ok.
Dependendo do país, podemos levar até 13, mas mínimo de 4, 5 e máximo 12.
Ok.
Sim, isto permite-nos uma proximidade também muito grande com o grupo, não é? Não se criam grupos dentro de um grupo.
Certo.
É como se fosse um grupo de amigos, ou, sim, de família a viajar,
sim,
pronto.
Acabam também por as pessoas se conhecerem nesse grupo e provavelmente muitas vezes até fazer amizades.
amizades e amor.
E amor.
E amor não no sentido de sexo lá, sim, mas temos pessoas com que acabaram por criar relações até de namoro.
Certo.
Nestas viagens, porque são pessoas que vão. É quase uma aplicação onde as pessoas dizem que têm os mesmos gostos, têm o mesmo sentido e fazem ali um match e dizem: olha, nem conhecia esta pessoa, é uma geografia diferente, não é?
Quando isso acontece, cobram mais caro.
Não, quando isso acontece, ficamos felizes. Já temos relações, já têm filhos e é muito engraçado isso acontecer.
Isso é muito giro.
Sim, sim.
Isso é muito giro.
Mas acontece, se calhar, numa situação de trabalho, numa empresa qualquer.
Num cruzeiro, claro, até, claro, ou numa coisa mais convencional.
Claro.
É verdade. Começamos a falar da landscape por duas razões. A primeira, porque nós tivemos o gosto de vos acolher aqui na Casa do Povo, de passagem, felizmente para vocês,
sim,
porque
sim,
cresceram, por nós ainda cá estavam, sim, que eram bons vizinhos. Uma boa experiência?
Uma boa experiência aqui, sim.
Casa do Povo,
sim,
cumpre o seu desígnio.
Eu acho que cumpre, porque faz sentido ter um espaço, e não é por estar à minha frente que eu o digo, faz sentido ter um espaço com vários projetos, que seja acessível também economicamente,
isso,
que hoje em dia é muito difícil, que seja central e que as pessoas acabem por se conhecer. Nem que tenham o mínimo de contacto possível, acabam por saber quem é que trabalha na casa, acabam por ter gosto por trabalhar na casa, e acaba por ser um projeto que, num só guarda-chuva, alberga pessoas que têm o mesmo sentido e uma mesma vontade de desenvolvimento e desenvolvimento de uma cidade, e por
verdade,
isso é que se instalam aqui, não é?
Verdade. Eu, não há nada que nos deixe mais feliz do que quando nos dizem: epá, olha, isto aqui já é pequeno para nós vamos mudar para outro sítio, e nós sentimos-nos um bocadinho parte desse crescimento,
claro, claro,
da possibilidade das pessoas construírem alguma coisa.
Nós dentro da casa mudámos duas vezes.
É verdade, é verdade. É verdade. Eu penso que foi o inquilino que mudou mais vezes. Temos várias que mudaram uma, mas duas não. E depois ainda usaram um recurso,
exatamente.
Porque vocês compraram um espaço e agora vamos então a esse espaço. Compraram uma loja, remodelaram, as obras tardaram e depois foi preciso aí uma solução de recurso. Mas é nesse espaço que nasce o projeto que vamos falar hoje, que é o Lugar, um projeto cultural, que é uma associação cultural e recreativa, presumo eu, que é financiada pela agência de viagens,
exatamente,
mas que pretende, com esse financiamento, custear projetos internos, mas também da comunidade.
Exatamente.
É isso.
É exatamente isso.
Ok.
De forma muito resumida.
Outra Casa do Povo.
Outra Casa do Povo.
É diferente. São,
sim,
conceitos diferentes,
sim,
obviamente.
Sim.
Fala lá dessa ideia.
Então, nós, quando nascemos, em 2016, como empresa, já tivemos um espaço em Ovar, que ocupávamos a antiga empresa Pátria, juntamente com o Ventura, o arquiteto.
Recordo-me disso.
E já lá fazíamos alguns eventos. Portanto, a Landscape foi pensada por mim, portanto, eu sou o fundador.
Penso que a Fátima também fazia parte na altura.
Não, a Fátima fazia parte de outra associação que eu tinha com o Rui, que era o Laço Terrível.
Ok, sim, verdade, verdade.
E foi também nesse espaço que nasceu, mas de uma maneira muito informal.
E é preciso também aqui dizer que tu és um homem de formação das artes.
Exatamente, era aí que eu ia chegar, okay, agora. Eu venho da área do teatro, portanto não tenho nada a ver com turismo e com gestão. E a Karina, que é basicamente o meu braço direito na Landscape, e o esquerdo, muitas vezes, também vem dessa área, portanto muito ligada à música, à parte da literatura. E nós crescemos nessa área, conhecemos nessa área e queríamos trazer essa área para a empresa, não é? Então, na altura, nasceu o Lugar Landscape, ou nasceu um espaço que era o nosso escritório, mas também era um sítio, pronto, muito menos divulgado. Fizemos meia dúzia de eventos lá dentro, muito menos divulgado, muito menos promovido, porque também não era essa a nossa intenção. Entretanto, mudámos para o Porto. Tivemos um escritório na Rua da Almada, que o Porto não nos permite, a nível económico, ser muito grandes. E durante a pandemia voltámos para o VAR, todos para casa. E depois acabámos por ocupar a Casa do Povo durante 2 anos e pico, e veio sempre esta coisa de temos de ter um espaço, temos de ter um espaço. Eu já tinha uma associação cultural que trabalhava na altura com a Tânia, que dávamos formação a nível de teatro. Tivemos uma companhia de adolescentes que se chamava,
sim,
Falsos Deuses.
Sim, sim.
Vamos ver onde é que isso vai ter, e já vai aqui no desenrolar da conversa também. E veio sempre esta coisa de a companhia era subsidiada por nosso bolso, mas não era suficiente. Então eu sempre tive aquela coisa de um dia vou criar um espaço que seja uma associação cultural que consiga não só financiar a companhia que eu queria criar, de uma maneira muito amadora, que eu acho que é assim que ela deveria ser criada, mas também outros projetos que nossos e de fora, que as pessoas não consigam ver apoiados, não consigam ver associados, apoiados a nível de monetário ou de logística, em que nós possamos, de alguma maneira, intervir aqui neste processo. E andávamos aqui a magicar, então eu começo muito rápido nas minhas decisões. Aliás, acabei de ver outro edifício agora com outra ideia que nós temos na Landscape. Fomos ver aquilo, que era um antigo restaurante.
Sim.
Portanto,
sim.
Foi onde a Gabi teve o seu primeiro restaurante, seu, ou café, se eu não me engano.
Sim.
Depois, entretanto, aquilo passou para outro café, passou
foi
para uma pizzaria,
etc.
Depois teve fechado durante não sei quantos anos. A senhora comprou também, tinha um projeto muito ligado à parte holística, que acabou por nunca funcionar. E eu fui ver o sítio e, às tantas, no mesmo dia fiz uma proposta. E pronto, depois de alguma discussão acabámos por adquirir o espaço e comprarmos o espaço. Pronto, temos viabilidade económica para isso.
Ainda bem.
E em vez de estarmos a arrendar durante não sei quanto tempo,
claro.
Investimos. E acabámos por criar um espaço que são três coisas. É o espaço onde nós trabalhamos e, portanto, se tu conheces o espaço por dentro ou quem conhece, sabe que ele tem um pé direito muito alto e nós fizemos duas mezaninos em cima onde um transformamos num quarto, outro numa sala de reuniões e outro no nosso espaço de trabalho. Portanto, tem secretária para 6, 7 pessoas, ou secretários para 6, 7 pessoas. E na parte de baixo, mantivemos exatamente com duas casas de banho, uma cozinha e um espaço de eventos que tem mais ou menos 40 metros quadrados, 45 metros quadrados. E, portanto, nós transformamos aquilo no nosso escritório, no nosso espaço de evento, mas também na nossa casa. Ela está pronta para receber pessoas. Pessoas que venham cá e que estejam a viajar têm um quarto onde ficar, têm uma casa de banho onde possam tomar banho, têm uma cozinha onde servir.
Essa parte não sabia.
Sim, é um apartamento,
okay.
Que é o nosso escritório e é o nosso espaço de eventos.
Okay.
Pronto, e este apartamento que é a nossa casa, e nós temos sempre esse sentido de casa,
okay.
De sítio onde nós podemos dormir, onde podemos estar, onde nos sentimos bem. Portanto, a nossa casa é o sítio, em princípio, onde nós nos sentimos bem, não é?
Sim.
É o conceito que nós quisemos trazer para ali. E depois, dentro disto tudo, ainda quisemos transformar isto na casa de outras pessoas. E o que é a casa de outras pessoas? É um projeto que, e quem passa na montra virado para o Pato Marquês percebe, é um espaço intercultural virado para a comunidade. E neste espaço virado para a comunidade nós queremos que as pessoas, e tem lá um QR Code que as pessoas podem digitalizar e apresentar-nos projetos, que as pessoas nos apresentem projetos que, mediante aquilo que é a nossa ideia, portanto, tem que partir de um projeto que seja inclusivo,
sim.
E tolerante, segundo aquilo que nós achamos que pode,
sim.
ser a tolerância.
Sim, sim.
Portanto, todas as pessoas cabem ali dentro, mediante os nossos ideais de vida. É um espaço onde as pessoas podem nos apresentar projetos e dizer assim, olha, eu gostava de fazer isto, e nós vemos se vai mediante aquilo que, e apoiamos,
uhum.
logisticamente, monetariamente, portanto, e já tivemos alguns projetos desses. E temos neste momento, a partir de sexta-feira, um espaço co-working cá em baixo. Ou seja, temos duas grandes mesas cá em baixo, onde há pessoas que já lá trabalhavam antes sentadas nos sofás e que agora têm uma mesa que as possibilita sentado no sofá, na mesa. Portanto, há um espaço ali embaixo de reunião onde pessoas random,
uhum.
podem vir ali pôr o seu computador à frente, o seu papel e trabalhar,
okay.
ali com os seus headphones na cabeça,
okay.
ou não,
uhum.
ouvindo a nossa música, porque está sempre a passar.
Uhum.
E, portanto, tem ali um espaço de trabalho que neste momento nós queremos experimentar e queremos que seja gratuito. Vamos ver onde é que isto vai ter, não é?
Sim.
Também mediante a procura que tínhamos.
Claro.
Mas que as pessoas podem sentar e trabalhar mediante o horário que nós estamos lá dentro.
Ou seja, tu debitaste aí uma quantidade,
sim.
de coisas que isto leva-me quase a dizer que o lugar é um canivete suíço, porque é muitas coisas ao mesmo tempo. É o vosso local de trabalho. É um espaço onde podem ficar pessoas de um dia para o outro,
sim.
ou dois
para
ou três
noitar.
Dias, para noitar, onde podem também cozinhar.
Exatamente.
Provavelmente terá uma casa de banho completa, onde podem,
sim,
inclusive
exatamente.
Tomar banho. Mas também é um espaço onde qualquer pessoa, sei lá, um freelancer que venha trabalhar ao bar, na vez de, salve, quer dizer, passa a concorrência, na vez de ir para a biblioteca ou
uhum.
para uma esplanada de um café, pode ir para
exatamente.
Ali, estar ali tranquilamente a trabalhar. E de repente ainda pode levar com um evento cultural qualquer
exatamente.
Que está ali a acontecer, que foi, digamos, proporcionado pelo espaço
exatamente.
E não só proporcionado, como financiado.
Exatamente.
Isto é
grande.
Eu não diria grande, é ambicioso.
É ambicioso.
E suficientemente fora da caixa para poder vir a funcionar.
Sim, eu
não é? Às vezes as coisas fora da caixa são as que
sim,
funcionam
claro,
bem.
Sim, claro, claro. Eu brinco comigo próprio a dizer que eu me atiro sempre para projetos que eu acho que vão ser parvos.
Sim.
Parvos no sentido de eu não sei fazê-los, então vamos a isso.
Isso.
Pá, eu entrei para teatro sem nunca ter visto teatro. Eu tornei-me vegetariano e só comia alface na altura, não gostava de legumes. Eu abri uma agência de viagens sem nunca ter estudado turismo ou gestão. Ou seja, eu gosto do risco de errar.
E de desafios.
Eu gosto de desafios, gosto sim. de me sentir fora da minha zona de conforto e gosto, acima de tudo, isto pode parecer ainda mais parvo, do risco de errar.
Certo.
Porque o errar leva-me a aprender.
Claro.
E eu não tenho medo de errar. Acho que nós somos muito sempre educados nas nossas escolas, com os nossos cuidadores, a dizer não podes errar, tens de tirar 100%. Não, o errar é uma coisa que tem que acontecer obrigatoriamente.
Boa.
Porque nós só evoluímos quando erramos,
sim,
não é?
Sim, sim.
Pá, nós podemos ter uma carreira de gênio e nunca ter errado. Acontece num milhão.
Verdade.
Toda a gente que tem grandes empresas hoje em dia e que tem grandes projetos que seja o pensamento económico ou não, o objetivo, errou algum
momento.
O
próprio
momento.
Processo científico é um processo de tentativa
claro,
e erro.
Claro, claro. E este erro tem que ser aceito, e tem que ser aceito sobretudo por nós.
Sim.
Isto também é um processo depois interior, que é aceitar sim. o erro e aprender com isso. E não vamos entrar numa isso. de coaching.
E não sofrer com ele.
Exatamente, exatamente. Eu digo sempre, não criar expectativas, criar intenções, não é?
Isso.
Mas o erro e o arriscar, e muitas vezes não há que ter medo de dizer assim, pá, não era este o caminho, então vamos por outro.
Certo.
Não era este o sentido, então vamos por outro. E nós abrimos dia 16 de março e já aconteceu coisas lá dentro, nós dizemos assim, se calhar não é por aqui,
não.
Então vamos por outro.
Certo.
Não há medo de dizer
sim.
às pessoas que tentámos.
Sim,
que,
mas que... eu diria que nesses casos tu deste 3 passos em frente, percebeste que não era aquilo, mas não tens forçosamente que dar 3 atrás. Às
claro,
vezes é só
claro.
Um
é contra-
e desviar
é
um bocadinho para
exatamente,
o lado.
É
2 passos já estão dados.
Exatamente,
não é?
É contornar. E esta coisa de me abrir e nada de paternidade aqui, de ai, nós, as pessoas vão precisar de nós, e nós não tenho nada de paternidade
sim,
aqui de,
sim.
ou de paternalismos. De,
está aqui,
de,
se quiserem, querem.
Exatamente,
se quiserem,
é. Estão ali, usam, se quiserem vão, se não quiserem não vão, o projeto está aberto,
sim.
os eventos estão abertos, a maior parte deles são gratuitos.
E portanto, se amanhã quiserem ir a outro sítio, podem ir a outro sítio.
Sim, porque a concorrência é boa.
Sim, 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 sim. No hard feelings, como
exatamente,
dizem os nossos
exatamente.
Compatriotas. Isso é interessante. O que é que já passou por lá? O que é que vocês já tiveram?
Então, até agora passaram 3 conversas sobre viagens, uma viagem de bicicleta na Jordânia, portanto, norte a sul da Jordânia, passou uma viagem a Nova York, que é feita, por acaso, por uma líder da Landscape, que é a Catarina Príncipe, que tu conheces uhum. possivelmente bem,
sim.
E uma conversa comigo sobre a viagem que eu fiz em fevereiro a Oman.
Uhum.
E, além disso, passou a nossa apresentação de uma agenda... De um caderno de viagens que nós desenvolvemos com um casal do Porto, que é o Musgo. Portanto, eles fazem projetos, tudo com materiais portugueses, tudo impresso à mão, tudo ilustrado à mão. E nós desenvolvemos com eles um caderno de viagem,
uhum.
onde as pessoas, além do seu caderno onde podem escrever coisas, de ter a missão que nós temos, de um mapa-mundo, têm 25 dicas sustentáveis para... quando viajam, pensarem naquilo, são coisas que as pessoas muitas vezes dizem, pá, nunca tinha pensado nisto.
Certo.
E realmente faz sentido, portanto, é um caderno todo cozido à mão, todo com materiais portugueses, tudo impresso à mão.
Bonito,
okay?
Bonito, portanto.
Sim, deu-nos algum trabalho e algum custo, nós vendemos abaixo do custo que eles nos
sim.
custaram, portanto, porque nós sabemos que é um custo elevado e que as pessoas, se calhar, não terão essa possibilidade.
Certo.
Então, editámos 200, são todos numerados, portanto, é uma edição de 200 cadernos.
Espetacular.
E tivemos neste fim de semana, dia 11, um workshop de escrita criativa com uhum. um dos nossos líderes, que é o André Neves, que é músico. Ele é conhecido pelo Maze, é músico de Dilema, toca com o Mundo Segundo também. E, portanto, ele trabalha muito o conhecimento pessoal, a escrita criativa para viagens, para música, para spoken word. E, basicamente, tivemos ali, curiosamente, 6 pessoas, 7 com a pessoa que estava responsável, em que só essa sétima é que era uma pessoa de Ovar.
Ok.
Portanto, tivemos 6 pessoas a desenvolver um projeto de escrita criativa com ele
uh-huh.
e que vamos dar seguimento a este projeto, em que, curiosamente, não tivemos ninguém de Ovar a participar.
Okay.
Vieram pessoas de Gaia, vieram pessoas da Feira, vieram
mas
pessoas...
Mas isso não
de...
tem mal nenhum.
Não tem mal nenhum, mas nós estamos em Ovar
sim.
e isto, se calhar, leva-me
sim.
a pensar porque é que as pessoas de Ovar não têm vontade de... Porque a informação não lhes chega? Porque acham que... Pronto, são muitas questões.
Se é uma questão de informação não chegar, estamos a tentar contribuir para isso.
Sim.
Esperemos que isso possa ajudar, porque eu também compreendo quando eu digo isso não tem mal nenhum, não tem, mas tem. Ou seja, vocês, tu és de Ovar, investes em Ovar, estás a criar algo em Ovar, epá, também gostarias de encontrar por lá,
claro,
um ou outro rosto daqueles com que te cruzas na rua,
sim,
não é?
Sim.
Mas se calhar isso vai demorar algum tempo, digo,
claro,
eu, da experiência que eu tenho.
Ou
se calhar vai demorar tanto tempo que tu te vais habituar a ter só as pessoas de fora. Oxalá que não seja isso. O que é um facto é que o espaço está lá e pode ser utilizado.
E
há por aí muita gente a queixar-se que não tem onde fazer coisas.
Uhum.
Portanto, seria lógico que desse a fome com a vontade de comer,
claro,
e esperemos que esta nossa conversa, de alguma forma, ajude a isso, obviamente, e que apareçam projetos execuíveis e que encaixem naquilo que vocês têm, digamos, como aceitável.
Claro.
Sei que também vai haver cinema, show cooking, ou já houve,
sim,
show cooking, uma roda de samba, portanto, o ideal é as pessoas irem a landscape.pt e está lá a programação no lugar,
Facebook,
com a agenda, e no final o tal formulário mágico,
sim,
que as pessoas podem preencher,
exatamente,
para se candidatarem para fazer lá coisas. Coisas diferentes de ir lá trabalhar, porque para ir lá trabalhar é só chegar lá.
É só chegar lá, se a porta estiver aberta, nós estamos lá dentro.
E podem pedir emprego?
Podem, não quer dizer que tenham, mas...
O não é sempre garantido.
Eu só trabalho com duas... Portanto, dos sete, só duas pessoas é que não são de Ovar. Uma de São João e outra da Trova.
Certo.
Portanto, a mesma equipa é toda nova e eu quis que fosse uma equipa de Ovar, de pessoas novas, não no sentido de lhes pagar pouco, não é isso?
Sim.
Que muitas vezes cola logo a isso.
Sim.
Mas no sentido de serem pessoas que não têm muitos vícios,
isso,
não é?
Isso.
Que moldam, que são flexíveis, mas também porque conhecem a cultura de Ovar e isso interessa.
Sim, e que de alguma forma podem contribuir também com ideias novas,
exatamente,
frescas,
exatamente,
diferentes, com uma forma de estar, digamos, que se calhar não se coaduna muito com quem já passou por muitos escritórios,
sim,
e por muita coisa e que vem formatado.
Claro, claro.
Era um pouco isso. Os projetos podem ser teatro, cinema, música,
podem ser
dança,
que for no caminho que nós achamos que faz sentido. Falaste,
uhum,
muito bem há um bocado de um documentário que nós passámos, do Rui Lamy, que é de Ovar, portanto é um documentarista de Ovar.
E que também é líder,
e que também é líder de viagens,
uhum,
sim. Vamos ter agora um Instant Meet com a Patrícia Carvalho. Basicamente não vai ser no lugar, mas vai ser uma volta que ela vai dar em Ovar, em que vai explicar às pessoas que são interessadas por Instagram, porque ela é uma Instagrammer, qual é a melhor fotografia, porque é que se tira assim, quando é que se deve publicar. Portanto, vai dar,
sim,
ali uma formação,
sim,
de Instagram que também vai decorrer no próximo fim de... Deixa-me ir aqui à minha calma.
Força,
nós
estás à vontade.
Uma
não tens que saber
que
tudo de cor.
Vai decorrer no dia 25 de maio.
Ok.
Pronto, no sábado.
E acreditem que há muitos truques.
Há muitos
truques. E muitos deles muito simples.
Há muitos truques. Depois vamos ter uma leitura de histórias de viagem com a Tânia, que
certo,
era a minha namorada.
Sim, a Tânia.
Pronto,
Ruivo.
Para a infância, também no sábado dia 8, às 10 da manhã. Depois vamos ter uma roda de samba com a Iná, que é um projeto... A Iná é uma rapariga, mas tem,
sim,
um projeto de música do Porto, onde, quem sabe, iremos convidar também alguém de Ovar a juntar-se, porque nós achamos que faz sentido juntar-se. Mas depois temos muitos projetos na cabeça, por exemplo, para te dizer que não é só projetos de viagem ou para viagem que nós trabalhamos. Nós vamos ter em setembro um projeto apresentado, por acaso, em Santa Maria da Feira, sobre agricultura sustentável e o que é isto da produção sustentável e biológica no,
sim,
nosso país. Portanto,
sim,
é um projeto onde a Carolina, a minha companheira, trabalha neste momento. Portanto, ela deixou a farmácia para trabalhar numa padaria artesanal.
Okay.
E eles desenvolveram um projeto, um documentário que vem aqui falar e vem aqui apresentar. E basicamente vão falar o que é sustentabilidade na agricultura e os produtos biológicos e,
sim,
a sua importância.
Sim.
Teremos também uma escola a falar sobre educação respeitosa e o que é as crianças viverem fora do contexto de sala de aula,
certo,
e não aquilo que nós aprendemos toda a vida, que é o contexto de sala,
sim,
de aula.
Sim, e é igual para todos.
É o que é a importância das miúdas viverem na natureza, terem animais para tocar, terem agricultura para fazer, apanharem chuva. Portanto, também,
sim,
vamos ter a falar sobre isto. E, portanto, isto não é uma viagem, mas no fundo é.
Uhum.
É a nossa viagem naquilo que nós achamos que é importante passar às pessoas.
Certo.
E portanto aqui cabe tudo, não é? Aqui cabe tudo naquilo que nós achamos que cabe dentro do nosso projeto.
Muito bem. Isto parece-me, digamos, à medida que vamos aprofundando, cada vez mais interessante. Não queremos também estar aqui a ser exaustivos com o programa, etc. As pessoas podem consultar sem nenhum problema. O importante aqui, na minha opinião, é dizermos às pessoas: isto existe, isto está ali, procurem se quiserem, se não quiserem, quando passarem na rua, podem nem olhar. Mas parece-me que, de facto, é um projeto que eu classificaria até de alguma bondade.
Sim, não no sentido paternalista, vou repetir.
Sim. Bondade pura, digamos. Está aqui, usem. Portanto,
e sem, aí volta à minha...
Sem contrapartidas.
A minha parte inicial, que é quando nós investíamos, eu tenho dinheiro no nosso bolso para fazer, a Landscape nasceu de muitas coisas, mas nasceu da minha vontade de... um dia ela ser tão viável economicamente, e felizmente é, que eu com este dinheiro pudesse contribuir para uma causa comum, não é? Para um projeto que fosse aberto à cidade. E portanto, e neste momento, felizmente, nós estamos nessa hipótese de, pronto, de não pensar no lucro quando fazemos estes projetos. De pensar, está aqui,
eu compreendo isso, mas será que as pessoas não confundirão isso com... Ah, ele quer é publicidade da agência. Pá.
A publicidade vem agregada a isto. E eu não tenho problemas nenhum em dizer isso.
Mas será algum mal?
Não fazemos publicidade da agência quando o fazemos nos eventos.
Não há aí grandes companhias
não
mundiais que criam fundações, claro, e que dizem que patrocinam isto e aquilo, sim, e outro. E até patrocinam. Claro. Mas isso também é publicidade.
Claro, claro.
E ninguém leva a mal.
Claro. Sabes, Jaime, é um debate que eu tenho comigo próprio, ainda este fim de semana debati isso, que é até que ponto é que nós, o tal altruísmo eficaz ou não, até que ponto é que eu quero ter o meu nome empresa, o meu nome Rafael, associado a algo que eu acho que se deve apoiar.
Uhum.
E eu tenho essa coisa sempre de, eu se apoio, não tenho que pôr o meu nome por trás, apoio de coração.
Sim.
Porque não quero que as pessoas pensem exatamente isso que estás a dizer, que é, eu vou apoiar para ter publicidade.
Claro.
Mas tem pessoas dentro da Landscape que me dizem assim, não, ter o teu nome associado faz com que outras pessoas que te conheçam digam assim, se esta pessoa apoia, sim, olha, eu também vou apoiar.
Isso.
E portanto é um bocado como o Jorge Jesus diz, é uma faca de dois legumes, não é?
Sim,
é,
sim.
Nós estamos por um lado a fazer uma coisa, mas por outro lado,
sim,
eu estive num projeto de voluntariado na Noruega para ir trabalhar em África, e eu que sou vegetariano lutei toda a vida contra empresas como a McDonald's, como a Procter & Gamble, empresas que fazem testes em animais, e às tantas eu vou para um projeto em África que é apoiado pela Pepe Saudente, que é uma empresa da Procter & Gamble.
Sim.
E eu digo assim, vou ou não vou? Eu...
Isso.
Percebes?
Isso.
É aqui uma luta interior que é... Ok, yeah, eu sobrevivo deles, mas ao mesmo tempo eu luto contra eles.
Certo.
E pronto, e acho que o mais correto é tu dizeres assim, ok, vou aceitar a boa parte que eles têm.
Isso. Nem tudo é mau. Nem tudo é
sim,
mau.
Sim, do mal ou menos.
Eu diria que... isto que nós estamos aqui a falar do lugar, de todas estas possibilidades, encaixa perfeitamente em duas palavras, responsabilidade social.
Uhum.
Que as empresas em Portugal começam a acordar para isso, mas muitas vezes confundem responsabilidade social com caridadezinha.
Sim.
E isso, com sinceridade, faz-me alguma confusão, porque se eu quiser fazer caridade eu posso sempre fazê-lo, mas responsabilidade social tem que ser muito mais do que isso.
Sim.
Um projeto que promove a cultura, que desperta consciências, que promove o debate, que estimula a leitura, que tem todas estas coisas, digamos, pensadas pelo menos para acontecer, na minha perspectiva encaixa claramente na responsabilidade social,
sim,
e portanto acaba por ser uma mais-valia também para a comunidade.
Sim, sim. E eu acho que tudo parte daquilo que é o teu ideal enquanto pessoa e a tua ideia enquanto pessoa. Se tu não tiveres esse valor já associado a ti, tu podes fundar o maior projeto do mundo e a coisa fica por ali, não é? Se tu quiseres trazer aquilo que tu és como essência,
sim,
acabas por passar isso para a tua empresa, para a tua associação cultural, para outros projetos.
Sim.
Porque nós, mesmo dentro daquilo que fazemos extra lugar Landscape, nós, por exemplo, todos os anos fazemos dois encontros de equipa por ano e todos os anos fazemos um encontro de viajantes por ano. E estes projetos que acontecem, acontecem em Portugal, em espaços que para nós, nós também temos uma responsabilidade sobre eles, que é espaços que são sustentáveis, espaços que são projetos completamente fora da caixa, de pessoas que vivem no meio da montanha e cozinham para nós, que não têm eletricidade, que não têm água, que a água vem da mina, que a eletricidade é através de, sol, de painéis solares. Portanto, todos estes encontros que nós fazemos, vamos fazer agora um encontro em julho em Estremoz, na quinta de uma pessoa que conhecemos e que casas bem secas, nós acampamos, ou seja, tudo isto, ele está a tentar criar uma floresta em Estremoz, portanto, no Alentejo. Já plantou mais de 1000 árvores. Isto para nós é importante, porque nós Sim. sabemos que o dinheiro que lá deixamos vai ser para apoiar uma causa em que
certo.
Nós acreditamos.
Certo.
E, portanto, isto tem a ver com a nossa essência também, não é? Uhum. Não vou fazer uma coisa que não tem nada a ver comigo.
Tocaste aí na questão da água e eu... as férias mais radicais que eu tive foram nas Berlengas.
Uhum.
A questão da água, de facto, foi uma bufetada que eu levei. Sim. Porquê? Porque se querias água potável, levantavas-te às 8 horas da manhã, que era quando ligava o motor, tinhas direito a uma vasilha, Sim. digamos assim, de 5 litros, e era a tua água para o dia, incluindo os banhos.
Exatamente.
E a minha primeira reação foi reclamar que aquilo não ia chegar. Mas depois percebi que não só chegava, como se eu poupasse,
sobrava.
Até sobrava. E isso é extraordinário, sermos confrontados com isso. Isto foi o mais radical que eu tive, mas de facto pôs-me a olhar para a água de outra forma.
Claro.
Há tantas outras coisas onde se calhar precisamos ser abanados, não é? Precisamos de levar o choque ou pelo menos o testemunho. E o lugar parece-me um sítio bom para que isso possa acontecer.
Sim, sim. E por isso é que a viagem é importante, não é para ir passar as férias, mas para conheceres outras realidades.
Verdade.
E inteirares-te de outras realidades.
Verdade.
E acho que isso é mesmo, pá, não tão longe de nós, estamos a falar de Barcelona, ou da zona da Catalunha, eles agora no verão estão limitados a 230 litros de água por dia por casa.
Uhum.
Portanto, um banho às vezes numa casa leva 100 litros de água.
Sim, verdade.
E eu já apanhei isto em Amman, na Jordânia, em 2010, em que na quinta-feira a água acabou e a próxima água só vinha no domingo.
Certo.
Água de tudo.
Sim, sim.
Ok?
Sim, sim.
Portanto, a água, assim como outras coisas, é mesmo essencial. E viajar, eu acho que se as pessoas forem viajar e só trazerem fotografias sem perceberem o local, acabam por não ter ido viajar.
Uhum.
É preciso mesmo conhecer a realidade e eu acho que é isto que a viagem te traz.
Já que estamos a falar de água, eu vou-me desviar aqui um bocadinho. A internet não nos traz só lixo, traz muito, mas também nos traz experiências interessantes, sobretudo a nível social. E numa praça, num país, não sei qual, há um fulano que monta uma banca com garrafas de água. As garrafas de água têm números, entre, vamos imaginar, 5 e 100. E as pessoas aproximam-se porque é água, porque está calor, querem beber, o número da garrafa significa o número de quilómetros que a pessoa vai ter que fazer numa passadeira que está ali ao lado para ter direito à água, para mostrar que há pessoas que para terem aquela água fazem aqueles quilómetros. Há pessoas que se afastam indignadas com aquilo, há outras que entram na onda e fazem os 5 quilómetros ou os 10 ou na passadeira e no final têm direito à garrafa, abrem e começam a beber. E o senhor pergunta, olha, mas leu os ingredientes, leu o rótulo? Ah, não, por acaso não, mas deve sempre ler o rótulo. E então o rótulo dizia que a água não era potável, que continha doenças, que continha uma série de bactérias, etc. E as pessoas ficavam chocadíssimas. Claro. Essa parte era mentira.
Claro.
Isso dá-nos, digamos, uma imagem de coisas que já não deviam acontecer, mas que continuam a acontecer.
Acontecem porque porque é acessível.
Sim.
Porque tu abres uma torneira e a água cai.
Sim.
Porque tu fazes lixo e o lixo desaparece da tua frente.
É verdade.
Percebes? Por exemplo, eu que vivo ao lado do mercado de Ovar neste momento, e isto para mim também se integra em tudo aquilo que nós estamos a falar aqui, portanto não há medo de fugir.
Sim.
Incomoda-me como é que as pessoas continuam a ir ao mercado e a trazer milhares de sacos plásticos, que era uma coisa que para mim já deveria ter sido proibido e
verdade.
Até cobrado primeiro e proibido a seguir.
Verdade.
E se tu fores perguntar a estas mesmas pessoas as condições climatéricas no mundo, as pessoas vão dizer, ai, porque há muito plástico no mundo, mas está a levar saco de plásticos
para
casa.
Verdade.
Por exemplo, numa das nossas viagens, e no Nepal, para as pessoas perceberem que não há tanta... que eles não conseguem eliminar o lixo que as pessoas fazem em montanha, portanto, quando vão fazer um trekking.
Sim.
O que é que o nosso líder faz? Leva um saco daqueles tipo de... que são resistentes à água, que se, feja, que se leva até para fazer cruzeiros. Cruzeiros, sim. Não. Portanto, usa-se muito na náutica.
Sim.
E as pessoas, desde o primeiro dia de trekking até ao sétimo ou oitavo dia de trekking, têm que meter lá dentro todo o lixo que consomem durante a viagem. E no fim deixam-no em algum lado.
Certo.
Isto não é exigido por lei. Somos nós que o fazemos.
Sim.
Ao terceiro, quarto dia de viagem, nós já temos pessoas a dizer: epá, hoje vou beber menos uma Coca-Cola porque levar uma lata aqui dentro já pesa muito. As pessoas têm a noção do peso que o lixo causa,
certo,
no mundo, porque o carregam.
Certo.
E isto é responsabilidade social.
Verdade, verdade.
E nós temos tanto isto, tanto a acontecer. É fácil as pessoas dizerem: ai, desperdiçamos tanto.
Sim.
Mas depois vão lavar as mãos e tiram dois ou três papéis para limpar as mãos. Pá, limpem as mãos ao ar.
É verdade.
Percebes? Há
assim
tanta coisa pequena.
Assim como eu acho completamente ridícula, quer dizer, estabeleceu-se que os sacos plásticos nas grandes superfícies têm que ser pagos. Bem, nada contra. Mas a seguir, quase tudo o que eu compro vem embalado em plástico.
Exatamente.
E eu já comentei: bolas, então, mas quer dizer, é só isto?
Claro.
E o resto? E o resto, não é? Depois, é curioso observar pessoas que, digamos, têm uma idade mais avançada do que a nossa, que viveram o tempo do saquinho de pano do pão, dos saquinhos das compras, etc. Quantas pessoas usam, mas desabituaram-se completamente.
Sim,
e deixou de ser confortável,
sim,
digamos assim.
Mais que desconfortável, às vezes passou a ser uma vergonha utilizar.
Isso.
E aí que está mal. Eu agora não, porque a Carol traz-me pão todos os dias do sítio onde trabalha, mas antigamente eu ia muitas vezes ao mercado buscar pão à quinta-feira e ao sábado, e levava o meu saco que está bordado de pão. Era um saco da minha avó.
Isso.
E eu tinha pessoas que, quando eu dizia: ponha aqui, a senhora de lá já sabia, dizia assim: ah, eu também tinha um saco deste.
Pois.
E eu olhava para ela, uma senhora de 60, 70 anos, e eu: mas se calhar ainda tem.
Pois.
Mas só que nenhum usa, porque é fácil.
Verdade.
Porque as pessoas chegam e trazem o saco de papel.
É verdade.
E o pessoal novo, ou é muito freak e é logo marginalizado, tipo, quem é este freak que me apareceu aqui à frente,
sim,
com um saco,
sim,
de pão,
sim,
ou
sim,
então tenho vergonha.
Certo.
E esta coisa de ter vergonha de fazer as coisas é uma coisa que a mim me deixa tolo.
Uhum.
Como é que eu tenho de ser tenho vergonha de ser mais sustentável, de pensar mais nos outros? Como é que é possível ter vergonha disto, não é?
Então vamos lá,
voltar.
Pegando na questão da vergonha, vamos dizer às pessoas que não tenham vergonha de apresentar projetos ao lugar.
Sim, não tenham vergonha.
Não tenham vergonha.
Não tenham vergonha de entrar.
De ir lá conhecer. Era isso mesmo que eu ia chegar.
Jaime, nós tivemos lá muita gente que já lá foi e que entrou e que perguntou o que era.
Sim.
Mas muita gente que espreita da janela, e quando nós perguntamos que quer entrar, as pessoas fogem a dizer: não, só para espreitar.
Não.
Não há problema em perguntar, não há,
claro,
vergonha em perguntar.
Claro.
Estamos ali para explicar.
Sim. E vocês não estão lá em exposição, não é?
Não. Aliás, nem nos veem, que nós estamos lá em cima.
Claro, claro. Sim. É mesmo para interagirem e para, de alguma forma, perceberem o que é o lugar e para que serve.
Sim,
e quais são as possibilidades.
E temos uma salamandra que de inverno é muito bom.
Pois,
é
isso será ótimo. E é bem melhor do que um ar-condicionado.
Exatamente.
Porque se calhar no verão até é fresquinho,
claro,
no inverno é que aperta mais,
claro,
um bocado. Se for como na casa do povo, é um pouco nessa base. Rafael, eu fico maravilhado com a ideia, com o conceito, com o projeto, com a tal bondade não paternalista, e desejo os maiores sucessos.
Obrigado.
E disponibilizo também os nossos canais para, à medida que a programação for evoluindo, nos vão enviando informação e tentemos também de alguma forma colaborar na divulgação, porque parece-me importante para a comunidade. E se há coisa que a rádio tem que estar é ao serviço dessa mesma comunidade, e portanto não interessa se é para duas pessoas, para 200 ou para 2000, havendo alguém, isto é quase como quando temos as eleições autárquicas. Às vezes perguntam-me: vocês fazem aqueles debates todos e tal, para que é aquele trabalho todo e tal? E eu digo: se no fim 5 pessoas que não votavam forem votar graças a isso, a minha missão está cumprida.
Claro.
E isso tem acontecido, felizmente. Não quero, contudo, despedir-me assim de repente de ti, e quero-te aqui deixar espaço para acrescentar alguma coisa que às vezes eu esqueço-me de perguntar, ou que tu te esqueceste de dizer, ou que queres acrescentar ou reforçar, antes de nos irmos embora, porque daqui a nada também temos que ir almoçar.
Então, não tenho assim muito para dizer. Tenho uma coisa para me defender, que é, as pessoas naturalmente vão ver o símbolo do lugar landscape agora espalhado por muitas zonas da cidade, 20 e tal sítios na cidade. Nós fizemos um stencil onde tem o dedo, que é o nosso certo. Logótipo, a apontar a direção do lugar landscape, porque nós achamos que também não é só divulgação a nível de texto, sim, mas também stencil na rua. Mas nós não somos aqueles vândalos que pintam as paredes.
Sim.
Todos estes stencils foram feitos com tinta de giz, com spray tinta, ou seja, sim, com a chuva
vai
aquilo sai.
Certo.
Não danificou nenhuma parede, nenhum chão, nenhuma passadeira.
Certo.
É temporário, como acho que a arte deve ser.
Certo.
E está lá e vai desaparecer. Portanto, não olhem para aquilo a dizer, ah, estes vândalos já andam aqui. É tinta de giz. Portanto,
afinal,
nós pensámos...
estava ali a falar do plástico e olha o que ele fez.
Sim, exatamente. Portanto, nós pensámos nisso e fizemos com uma coisa que fosse, que saísse com o tempo.
Ok.
Agora, do resto, não acho que tenha mais, muito mais a dizer. Acho que as pessoas... acho que é um projeto que nós queremos levar a mais sítios, felizmente, e posso dizer que ao fim de 7 anos eu faço muitas palestras e trabalho muito com uma organização que me leva a fazer muitas palestras ligadas ao empreendedorismo, até em escolas. Portanto, já estive na zona de Braga, na zona de Viseu, nos Açores, a fazer isto com escolas secundárias. Uhum. O agrupamento de Ovar, que agora nós tivemos uma reunião com eles, vai ser a primeira escola onde eu vou estar em 4 de junho.
Boa.
E isto também me dá-me uma certa tristeza e uma certa alegria,
sim,
porque assim, eu sou de Ovar, não é aquela coisa de ser reconhecido e não sei o quê, mas eles têm aqui uma pessoa,
sim,
nem lhes vou cobrar nada para irem às escolas falar do que é o empreendedorismo, sim, do que são as viagens. Nós estamos disponíveis para isso.
Muito bem.
E vai ser bom ir agora dia 4 de junho à Macedo Fragateiro,
uhum,
falar com os alunos sobre isso. E portanto é uma coisa que me dá imenso gozo, porque eu quando andava na escola senti muita falta quando os professores me diziam aquela pessoa fazia isto, aquela, e eu dizia assim, mas onde é que está esta pessoa? Eu quero ver aqui à minha frente, eu quero, sim, lhe fazer perguntas.
Sim.
E acho que nós temos tantas pessoas com tanto valor em Ovar, que já tem coisas incríveis e que as escolas podiam tirar deles,
certo,
sugar deles, não,
certo,
é? No bom sentido, e não o fazem. Além de que um dos nossos projetos também passa por, e não vou alongar muito nisto, dar também a conhecer daqui a uns tempos, a um dos nossos projetos, pessoas que não são conhecidas em Ovar.
Okay.
Portanto, passa por um projeto cultural,
certo,
de dar valor a pessoas que são anónimas,
sim,
em Ovar.
Sim, e há pessoas fantásticas,
sim, sim, sim,
por trás de coisas maravilhosas.
E até pessoas que muitas vezes nós partimos de algum preconceito em relação a essas pessoas.
Verdade.
E que nós queremos contar a história, o porquê é que a pessoa está ali.
Verdade.
Portanto, é uma das coisas, um dos nossos projetos próximos.
E isso é muito inclusivo.
Exatamente.
E tem tudo a ver com aquilo que estivemos a falar antes. Não tenho dúvidas nenhumas, sim, em relação a isso. Ou seja, não tenho dúvidas que ideias não faltam, medo de errar não há, e portanto disponham do lugar.
Exatamente.
Apareçam por lá, façam
incluam-se,
lá coisas.
Incluam-se.
E não chamem nomes quando virem estrelas na rua, que eles vão desaparecer naturalmente.
Sim, sim.
Rafael, foi um gosto.
Muito gosto também.
Desejo-te muitas felicidades para esse projeto, obviamente também para a tua parte profissional e também para a tua pessoal, porque já és pai de dois.
Isso é que é uma viagem.
E isso é que é uma viagem. Eu não fui por aí porque acho que isso é uma questão que é particular e dava outra conversa, e depois eu também sou pai e começávamos para aqui a trocar exatamente. Mas são vários desafios que tu enfrentas, que sejas bem sucedido neles todos. O principal é seguramente esse que acabámos de falar. Obrigado,
obrigado,
um abraço, muito sucesso. E vocês que estão aí em casa, no carro, nós agora, nestes novos tempos, nunca sabemos onde é que vocês nos estão a ouvir. Estejam lá onde estiverem, já sabem, há um local chamado Lugar, patrocinado em termos de mecenato pela Landscape. Apareçam por lá, se não for para mais nada, para conhecer o espaço, eventualmente folhear umas revistas de viagens, trocar algumas impressões, mas sobretudo para fazer com que esta ideia se vá transmitindo e que as pessoas saibam o que está ali e não se sintam inibidas de lá entrar ou de lá fazer coisas. Um abraço para todos, são agora 12h50, 16 graus de temperatura média na nossa região. Um abraço para todos, despeço-me com aquelas duas palavrinhas do costume, que são uma promessa. Até breve.
Especial Entrevista. Especial. Entrevista.